minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Esta é a Rádio Trombetas, que proclama o Evangelho do Senhor, anuncia a volta do Senhor Jesus e que também contribui com as famílias, trazendo ensinamentos para os cônjuges, para os pais, para os avós, para os filhos, para todos nós. Nós falamos, estamos dando uma sequência aqui de ensinamentos sobre a família, falamos sobre os efeitos da queda na família, falamos dos efeitos também da redenção dada pelo nosso Deus, resultado da redenção. Falamos sobre os conflitos conjugais na última sexta-feira, a promessa de Deus, a presença de Deus, e a promessa de Deus ela se alcança pela obediência ao nosso Deus. A presença de Deus nos dá direção, proteção, sustento, nos dá uma esperança viva, mas isso só é possível quando nós obedecemos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Falando sobre isso, obediência é algo que nunca pode fugir. Obediência ao Senhor Jesus, obediência à sua palavra. Quem obedece a Jesus, quem diz que está em Jesus, obedece os seus mandamentos. É por isso que não pode ter um divórcio. Diz que amar Jesus, mas não está obedecendo aos seus mandamentos, você está enganando-se a si mesmo. Aquele que é apenas ouvinte da palavra, mas não pratica, ou aqueles que dizem que amam a Jesus, mas ama mais os ensinamentos extra-bíblicos do que o seu pastor, o seu líder, do seu presidente, ou quem quer que seja, você não ama Jesus nada, porque antes amamos ao Senhor. Porque assim está escrito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então quem tem o mandamento de Jesus e os guarda, pratica e não o ensinamento de outro, esse é que me ama. E quem me amará será amado de meu Pai. E ainda o versículo 23, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Sobre ainda João, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim, João 2:5, nas bodas de Caná. Sua mãe, a mãe Maria, disse para os serventes, fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Para o casamento, uma coisa que não pode faltar na nossa vida espiritual é a obediência. Quando nós sabemos o que deve ser feito e nós não fazemos, as consequências, os resultados das nossas escolhas vão estar aí. Isso é a lei da semeadura. Se você sabe o bem que tem que fazer, que vai ser feliz fazendo e não faz, não adianta. Não adianta. Se você sabe que no manual de Deus, a Bíblia Sagrada para o casamento e tantas outras questões do nosso cotidiano devem ser observadas, obedecidas e não é feito, as consequências, os resultados são em conformidade com as nossas escolhas, atos, decisões e ações. Isso também é no casamento. Você quer então a presença de Deus? Então obedeça a Deus. E obedecer a Deus faz a gente derramar lágrimas. Não basta a presença de Deus para que tenha um agradável matrimônio. A presença de Deus é importante porque Deus está em todos os lugares e quer abençoar. E quando eu falo que não basta, entenda. Não basta, não é que não seja suficiente, é no sentido de você ter o Senhor, saber que Ele está querendo abençoar, mas você não tem a bênção do Senhor porque você não o obedece. E no matrimônio é a mesma coisa, você sabe que deve ser feito, mas não faz. A bem-aventurança é aquele que teme, aquele que conhece a verdade, mas anda na verdade. Então é necessário obedecer a Deus, você pai, você mãe, você esposo e esposa. Jesus está nas bodas de Caná, nesse versículo 5 que nós lemos. Está lá, faltou vinho, sua mãe sabe que ele pode ajudar os noivos. Então, a mãe de Jesus diz, meu filho fará a parte dele e os outros farão a sua. Ou seja, vocês obedeçam o que ele mandar. A mãe de Jesus diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Deus não precisa de palpites e nem de ajuda nos seus feitos. Aliás, a própria mãe de Jesus aprendeu. A própria mãe de Jesus aprendeu, e foi por isso que ela, entendendo que o Senhor Jesus sabe como a hora que agir, foi por isso que ela disse no versículo 5 o que disse. Nós vamos então aqui, no versículo anterior, o que nós entendemos? Versículo 4, respondeu Jesus. No versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha ainda não chegou a minha hora. Tem pessoas que querem determinar o que, quando, aonde, quando tem que ser feito, de maneira que deve ser feito. E Jesus é Jesus. O Senhor é Deus, ele é soberano. Então você precisa entender que estabelecido foi a palavra, ensinamentos que não voltam vazio. E nós queremos mudar. E nós, para sermos bem-aventurados no casamento, são tantas coisas que nós já dissemos aqui, mas a primordial é: obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Ele não só faz o que lhe deve ser feito, mas o que nós temos que fazer, ele não vai fazer por você. Talvez se humilhar, chorar. Isso ele faz para quê? Porque ele tem prazer na nossa humilhação, choro, pranto. Não, é para que nós sejamos transformados. E quando nós somos transformados também à imagem e semelhança do Senhor, é para que tenhamos mais proximidade, comunhão para com Ele. E, consequentemente, presença de Deus, obediência a Deus, na sequência temos o quê? O que todos buscam no matrimônio é a felicidade. Então, você precisa preparar um ambiente da sua família onde todos saibam da vontade de Deus pela presença de Deus. Sabendo-se da vontade de Deus, aplique a vontade de Deus, obedeça a Deus. Então, para acontecer milagre, as pessoas precisam obedecer o mandamento, a ordem estabelecida do Senhor para as nossas vidas. Para transformar água em vinho, não é muito fácil falar: meu casamento foi transformado, meu casamento foi restituído, meu casamento foi transformado, o meu filho fez isso. Mas com que preço? Com que custo? Primeiro, com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, que perdoa os nossos pecados, que restaura, que faz milagres e maravilhas. E agora você tem a sua etapa no seu matrimônio. É se colocar na brecha, receber um peso às vezes que você pensa que não vai suportar, mas Deus não permite que você assuma um peso que você não consiga. Ele leva aquilo que você não pode suportar. E agora, eu me dei um lampejo de lembrança do livro da irmã Solange Jabour, na família dela. Imagine como ficou o coração da irmã Solange Jabour quando a família ruiu, e parecia que não tinha mais jeito, não tinha solução. Não tem solução para nós. Para ela, ela talvez pode ter pensado em algum momento, mas Deus fez mais e melhor tudo aquilo que ela pensava. Pranto, dúvidas, medo aconteceu, mas a sua obediência incondicional fez com que ela fosse mais do que vencedora. E aí está, ainda nas suas batalhas, mas vencendo dia a dia com seus filhos, suas netas. E assim é você na sua casa, assim é você na sua família. Quantos poderiam hoje testemunhar? Quantos estão aqui hoje testemunhando também? Casais que tiveram problemas sérios de conflito, de infidelidade inclusive, mas por amar o Senhor acima de todas as coisas e obedecer ao Senhor, que o Senhor diz: perdoa, o amor tudo suporta, tudo crê, o amor não se alegra com injustiça, o amor tudo espera, tudo sofre. Por obedecer e crer na palavra de Deus, nega-se a si mesmo, corta a própria carne para ter o casamento restaurado, para ter um filho reconciliado à vida, que é Jesus. Não discuta com Deus. Não discuta com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus é Deus. Nós somos pó e cinza. Ele sempre quer o melhor. Isso é ponto pacífico. Eu sei que Deus quer o melhor para nós, para nossa família, para os nossos filhos. Mas nós precisamos viver em obediência a Deus. Aqueles que vivem no centro da sua vontade, aqueles que se apresentam diante dele, como diz Paulo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2, a parte B. A obediência a Deus demonstra que cremos que ele é fiel, soberano, justo, santo, poderoso. Eu me lembrei de algo agora. Eu estou lendo Provérbios com Natan. E Natan, nem sempre eu posso ler com ele, devido às nossas atribuições. Eu peço para que ele leia e que ele anote os versículos. E ele, eu achei muito bonito, ele disse, não lembro qual foi, se foi capítulo 11 ou 12 de Provérbios. Ele disse, pai, eu li um versículo que está escrito que se é difícil para o justo se salvar, imagine o ímpio. Foi um versículo que ele leu em Provérbios. Então você vê, ele sozinho, ele pôde compreender. Se o ímpio, se o justo, para se salvar, o negócio é estreito, imagine, ele leu aqui, foi 11:31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. 11:31, Provérbios, 11:31. Eu fico imaginando, se o justo é punido na terra, quando fala punição, são coisas naturais, por causa da natureza também que sofreu os efeitos. O justo é punido por várias formas e Deus permite. Agora, o que dirá o ímpio? Por que eu lembrei disso? Que nós que estamos fazendo a vontade de Deus, nós somos acometidos da nossa família com imprevisibilidades, com enfermidades, com desemprego, com o filho que chega com a notícia que você fica estarrecido. Você imaginou um filho dizer para você que não quer mais servir ao Senhor, não quer mais ir para a igreja, que vai para o mundo? Você imaginou que coisa horrenda? E você não sabe o que fazer, o chão cai. Mas o que eu posso orientar a você, que quando nós obedecemos, nós vamos entender e saber que Deus é fiel. Nada, nada, não há nada, nada melhor do que obedecer a Deus. Deus é fiel, não muda. Não muda. Deus ao qual nós podemos confiar. Tem um versículo que eu sempre cito sobre a imutabilidade de Deus. Ou seja, ele não muda, não tem sombra de variação. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo, eu acredito que seja o 15. Deus não tem sombra de variação. Ele não muda. Os astros mudam, a sua sombra muda de lugar, a sombra muda, mas Deus não muda. Deus não é homem para mentir e filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Números 23:19, obedecendo a Deus, cremos na sua fidelidade. É um dos atributos de Deus, é fidelidade. Salmo 100, está escrito, o amor do Senhor dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração, também não tem fim. E nós precisamos é obedecer. Você, pai, que sabe da sua falta, você mãe que sabe da sua falta, que precisa negar a si mesmo por amor dos seus filhos, por amor a Deus acima de todas as coisas, faça e saiba que Deus é poderoso para mudar o seu coração, inclusive, e fazer mais e melhor do que você pensa e almeja. Deus, ele é soberano. Quer dizer isso? Tem circunstâncias que nós não sabemos. Mesmo sendo inteligentes, que o Senhor tem nos dado, nós não sabemos o que é o melhor para nós. Eu não sei. Me precipito nos projetos e até em decisões. Eu não sei, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. A soberania de Deus, ela regida nos fatos de que não questionarmos quando a direção apontada por Ele difere da que nós traçamos para nós. Lembramos de versículos que se encontram na palavra de Deus. Muitos são os nossos planos, são muitos, mas deve ser a palavra de Deus que prevalece. É o projeto, é o desígnio de Deus. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. É do Senhor que vem a resposta. E pela sua soberania, ele tem mais e melhor, mesmo que os caminhos do Senhor nós não entendamos a princípio, nos faz chorar. E nos faz chorar muitas vezes porque nós colhemos aquilo que nós plantamos ou que Deus permite provações e circunstâncias para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento e sejamos aperfeiçoados, um instrumento dele para a glória dele, na obra dele e na causa dele. Então entenda isso. Mesmo que os seus planos sejam diferentes dos de Deus, obedece. Obedece ao Senhor. Obedece. O coração do homem pode fazer planos. A resposta vem dos lábios do Todo-Poderoso. E ele é justo. Não há por que duvidar da justiça de Deus. Eu fico tão descansado quando eu lembro de justiça, promessa de Deus. Por curiosidade, muitos acabam especulando, entrando em discussões, acaba sendo discussões tolas. Como vai ser no céu? Eu não sei como é que vai ser. Como é que eu vou lembrar dos meus pais, dos meus filhos, dos meus avós, dos meus netos? Como é que vai ser tudo isso? Irmão, Deus é justo e fiel. Ele vela pela sua palavra. Se eu sei que ele é justo e fiel, e se ele já disse que lá não vai acontecer nenhum tipo de tristeza nem dor, eu descanso. Como é que vai ser a minha consciência? Exatamente a Bíblia não diz. O que ela diz é que lá não haverá nenhum tipo de dor, sofrimento, pranto, tristeza, mágoa, rancor. E confiado na justiça, na fidelidade do Senhor, na soberania do Senhor, é que eu posso descansar. Quantas injustiças ocorrem hoje? Deus conhece a sinceridade de cada um. Ele vai manifestar justiça, graça, socorro para você, para a sua família hoje. Quantas esposas estão chorando pela conversão do seu esposo? Quantos esposos choram pela conversão da sua esposa, seus filhos, os pais chorando pelos filhos? Não há necessidade de haver um desgaste acima do que precisa ser de se aproximar de Deus diante de situações a qual muitas vezes nós não concordamos e não nos conformamos. Injustiças que assolam muitas famílias na face da terra. Quantas crianças morrendo de fome? Sua família não vai ser exceção. Mas eu posso dizer para você, a família que obedece a Deus pode contar com a maior das justiças, que é a justiça de Deus, pois ele é Deus de justiça, Isaías capítulo 30, versículo número 18. Todas essas coisas, a obediência vai gerar outra coisa que é importante. A obediência vai gerar felicidade ou bem-aventurança, deleite, júbilo, alegria, paz. Em meio à nossa transitoriedade aqui nesta terra, nós teremos a felicidade. Primeiro, a felicidade da presença de Deus. Depois, a felicidade da obediência ao Senhor. Vejamos. Presença de Deus, obediência de Deus e a felicidade por estarmos fazendo a vontade do Senhor. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre a bem-aventurança no casamento, porque Deus quer que o seu casamento seja bem-aventurado, feliz. Mas você pode pensar e pode falar como o patriarca Abraão, no capítulo 15, versículo 2. Senhor, como eu serei abençoado, como eu serei feliz se até agora o Senhor não me deu filhos. Até agora o Senhor não me deu filhos. Até agora o Senhor não cumpriu a promessa. Até agora não aconteceu. Espere. Obedeça. E verás o milagre do Senhor.